da paz, existem algumas premissas das quais não abdicamos. Em primeiro, a solução de dois Estados para os territórios de Israel e da Palestina, conforme adotada pela Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU em 1947, que deve ser efetivamente implementada. Em segundo, o Estado de Israel tem direito a existir. Terceiro, o povo judeu e o povo palestiniano devem ser protegidos e devem poder coexistir. Quatro, o Hamas é uma organização terrorista que luta contra os interesses de ambos os povos. Cinco, não confundir povos com governos, nem governos com Estados. Seis e último, defender a paz e proteger as vidas inocentes de civis palestinianos e israelitas não significa negar o direito à existência do Estado de Israel e do Estado da Palestina, e por isso se quer ponderar legitimar a expressão from the river to the sea, tal como tem sido usada aos dias de hoje para defender que o Estado de Israel não deve existir, ou antes para defender a não existência da Palestina. É que há quem use e promove este slogan, e quem o usa é porque das duas uma, ou é ignorante, ou defende o fim de um dos Estados e de um dos povos. E a esses o nosso repúdio. Senhor deputado Rui Tavares, não é rasteirinho falar de um tempo de antena, do LIVRE, um documento oficial do LIVRE que, recordo, promove esse slogan em favor da Palestina. A pergunta que fica, por mais que digam, é se o LIVRE defende o extermínio do Estado de Israel. Rasteirinho era vir aqui citar o vosso candidato às europeias quando disse em entrevistas que se devia negociar com o Hamas, o que é inaceitável. O vosso extremismo e a vossa sonsice por nós não passarão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se faz favor. Senhoras e senhores deputados, por favor, vamos baixar o nível de ruído na sala para podermos prosseguir o debate, lembrando que a nossa ordem de trabalhos é muito longa. Senhora deputada Paula Santos, se faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Presidente, antes de iniciar a minha intervenção, não o fiz por uma interpelação à mesa, mas não posso deixar de registar este facto. Estranhamos que o Governo não participe, já estamos no final da segunda ronda, e que tenha feito uma intervenção inicial, tenha tempo, mas que não participe neste debate. Aquilo que nós identificamos relativamente a isto é que parece que tem medo ou algum receio de vir aqui discutir e está-se a guardar para falar quando já não houver possibilidade de contraditório aqui na Assembleia da República. Eu creio que isto diz muito mais daquilo que é o posicionamento do Governo relativamente a estas matérias. Mas prossigamos o debate. Senhora Presidente, gostaríamos ainda de acrescentar o seguinte, além daquilo que já nós afirmámos na nossa primeira intervenção. Aquilo que é visível para todos é que Israel está, de facto, cada vez mais isolado. Não são só a maioria dos países a nível mundial que já reconhecem o Estado da Palestina. Cresce também a luta dos povos, a luta em defesa da paz, a exigência do cessar-fogo na faixa de Gaza e noutros territórios ocupados na Palestina. Luta-se também pela paz em Israel. E este é um elemento de grande importância que importa aqui sublinhar hoje neste debate. Relativamente à posição do Governo, não é só as palavras, não são só as palavras e as afirmações que foram aqui feitas que contam. O que contam e muito são os atos. E quanto aos atos por parte do Governo português, aquilo que nós identificamos é que não reconhece o Estado da Palestina e insiste em não reconhecer, não se associa à ação iniciada pela África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça, não defende a suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e Israel, senhoras e senhores deputados. Este acordo coloca milhões de euros para apoiar a ocupação e criminosa, para o avanço dos colonatos ilegais, para o complexo industrial militar do Estado de Israel. E quando se fica, portanto, isto tudo é uma contradição com aquilo que é afirmado, porque este é um acordo de facto que deve ser suspenso, porque se defende o direito à autodeterminação do povo palestiniano, se defende e se reconhece que o Estado da Palestina não é compatível com a manutenção de um acordo nesta natureza. E o governo tem também aqui uma palavra a dizer e tem também aqui uma responsabilidade, porque pode intervir, mas opta por não fazê-lo. Para terminar, Senhora Presidente, dizer o seguinte: nós, aquilo que se exige neste momento e como referimos já há pouco, que é de demais importância para contribuir, para pôr fim àquela barbárie, para pôr fim à violência e à agressão do Estado contra o povo palestiniano, aquilo que se exige e que Portugal pode e deve tomar essa decisão, em primeiro lugar, é o reconhecimento do Estado da Palestina. Mas é preciso mais, e é preciso ir mais longe, é preciso uma intervenção, uma posição firme para pôr fim ao cessar-fogo, para pôr fim aos bombardeamentos, para a libertação de todos os prisioneiros, dos prisioneiros palestinianos e dos reféns israelitas, para contribuir para a criação do Estado da Palestina, tal qual estão aprovados nas resoluções das Nações Unidas.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não havendo mais intervenções para esta segunda ronda, vamos passar ao período de encerramento. Para isso, tem em primeiro lugar a palavra o Governo, através do Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares. Se faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Nestas notas finais, eu gostaria, em nome do Governo Português, de agradecer as diferentes palavras que nos foram dirigidas e os contributos para um debate deste tema que, de facto, nos mobiliza nesta fase a todos pelo impacto até humanitário que está a ter, eu diria até em termos globais. O Governo Português está muito firme e muito convicto da opção política que tem assumido nesta matéria. É verdade que não é uma decisão e uma opção simples, não é decididamente a opção mais simples. Acho que todos compreenderão que seria mais simples um reconhecimento formal e depois podermos sentar na cadeira com este alívio de consciência. Ora, não foi essa a opção política do Governo Português. Foi, de facto, de forma construtiva e de forma ativa, podermos contribuir para uma paz duradoura naquela região, nomeadamente assumindo uma posição de mediação. E temos-lo feito de uma forma ativa, como eu tenho dito, e de uma forma consequente. A história que temos e a experiência que temos destes dois meses e pouco de governação tem-nos dado razão, se me permitem. Porque eu acho que é absolutamente aceitável que haja, nós discordamos, mas que outros pensem de forma distinta, que achem que um reconhecimento formal, nesta altura, tem um valor, nem que fosse só simbólico, mas se calhar até mais do que isso, tem um valor que poderia ter algum efeito. Ora, a história recente tem-nos mostrado que, de facto, olhamos para outros Estados que têm assumido esse reconhecimento e isso, infelizmente, não tem tido qualquer impacto, ou muito pouco impacto. E, por outro lado, a ação do Governo Português, foram aqui já dados vários exemplos, a ação do Governo Português de construção de pontes de diálogo e tentativa de mobilização internacional para esta causa tem gerado, isso sim, uma onda que nós temos a expectativa e a esperança de que possa vir a resultar numa solução melhor para aqueles povos. Estamos muito firmes, como digo, é uma posição que evidentemente exige coragem, não é a mais simples, mas nós acreditamos que é aquela que devemos fazer em nome do Estado português. E como disse há pouco, nós aceitamos que pensem de maneira diferente, é legítimo. Agora, eu já tenho mais dificuldades em aceitar algumas intervenções que aqui ouvi hoje. Em primeiro lugar, a intervenção do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português, com o extremismo e radicalismo que historicamente o caracteriza, disse-nos aqui hoje que quem não tinha a mesma posição do Partido Comunista era, estou a citar, cúmplice com as ações do governo israelita. Senhora Deputada, eu diria que isto seria inaceitável em qualquer circunstância, mas é particularmente inaceitável vindo do Partido Comunista Português. Um partido que ainda não teve a hombridade, a integridade de reconhecer o erro histórico de ter estado a suportar regimes sanguinários e autoritários um pouco por todo o globo. Eu não aceito esse tipo de acusações. Mas também é muito difícil de perceber É muito difícil de perceber, apesar de já não surpreender, a posição do Partido Socialista. É que, de facto, há um padrão que estamos a começar a identificar. E eu tinha a expectativa que, pelo menos, a política externa ficasse imune a este padrão socialista. O Partido Socialista, de facto, conseguiu em 2 meses dar um flic-flac em quase tudo, não é? Aquele flic-flac à retaguarda, não é? De facto, o estar no governo e estar na oposição parece que o mundo mudou de um momento para o outro. Já vimos isso nas finanças, na educação, na saúde, nas portagens, bom, um pouco por todo lado. Eu esperava que não acontecesse na política externa, porque na política externa exige-se que os países gerem credibilidade e confiança em termos internacionais. E era bom que os partidos em Portugal, nomeadamente aqueles partidos de poder, também tivessem noção disto mesmo. Nós termos uma posição durante 8 anos. Ter acontecido o que aconteceu durante no dia 7 de outubro. Foi há mais de 6 meses. Governaram mais de 6 meses. E, de repente, só passam para a oposição. Alteram completamente o seu posicionamento face a esta matéria. Parece-me, manifestamente, uma ferida na credibilidade do Partido Socialista. E é algo que não gera confiança, certamente, em termos internacionais, mas também não gera confiança junto dos portugueses. O Partido Socialista tem, de facto, este padrão que é quase vício. E está a mostrar-nos, hoje em dia, que para o PS não tem convicções. Para o PS só existem conveniências. E isso é grave para o nosso sistema político. O PS especializa-se em ser um governo de bancada. É isso que quer ser. Parece que nasceu para ser um governo de bancada. Quando está na oposição, na bancada da oposição, faz tudo. Tudo é possível. Reivindica tudo. Quando chega ao governo verdadeiramente e tem condições para executar, seja o que for, nós vimos o que aconteceu nos últimos 8 anos. E este padrão, eu acho que infelizmente é algo que não diz respeito só ao debate de hoje. É algo que estamos a assistir desde que se iniciou esta legislatura. Por fim, eu reafirmo o posicionamento do governo português. Estamos evidentemente empenhadíssimos em contribuir para um cessar-fogo imediato naquela região. Estamos empenhados para que haja libertação dos reféns israelitas pelo Hamas. Estamos empenhados, estou a terminar, Sra. Presidente, estamos empenhados em que possamos contribuir para que a ajuda humanitária chegue rapidamente àquele povo tão sofredor. Estamos determinados também, com ações já concretas, em contribuir para a reconstrução da faixa de Gaza e de toda aquela região. Estamos, por fim, muitíssimo empenhados para que, com as nossas ações, contribuamos para uma solução dos dois Estados naquela região. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção neste encerramento, há um pedido de esclarecimento? Não pode haver pedido de esclarecimento no encerramento, Sra. Deputada. Não é para isso, certamente.
É uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
É uma interpelação à mesa, se faz favor.
Não ia pedir nenhum pedido de esclarecimento, claro que não há. Mas, claro. Sr. Presidente, esta interpelação à mesa é para que fique claro e que não haja inverdades que fiquem registadas. Aquilo que marca a intervenção do PCP é a sua defesa pela paz, a defesa pelos direitos dos povos.
Sra. Deputada, não é sobre a condição dos trabalhos, não é verdade? Muito obrigada. Para uma intervenção no encerramento, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Só por favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros cidadãos nas galerias, são 260 dias de um horror absoluto, de um massacre feito em direto da completa destruição da faixa de Gaza por parte do exército israelita, depois dos terríveis ataques da organização terrorista Hamas do dia 7 de outubro de 2023. A situação humanitária é dramática. Mais de 1 milhão de pessoas foram forçadas a sair das suas casas e ir para Rafah, a viver em tendas sem água potável, sem condições de saneamento, sem alimentos. Campos de tendas esses que agora, depois do governo de Israel ter dito que seriam zonas seguras, foram bombardeados. A ajuda humanitária é bloqueada, há uma fome deliberadamente provocada pelo governo e pelo exército de Israel. E lamento dizê-lo aqui, mas 3 mil crianças estão em risco severo de morte por subnutrição e 1 milhão de pessoas está em situação de fome. É a imposição de uma fome deliberada, o que além de ser profundamente desumano, é crime de guerra. O direito internacional